Mas se gravou um disco de Dungeons and Dragons.
Roll the dice, bro. Motherfucking dragon, man.
E hoje, diretamente do estúdio de gravação do Jofilho, onde eu estou aqui fechado, o estúdio de porcelana. Vamos começar a gravação do Audiofílico de número meia dúzia. Estou aqui com meu amigo Uther.
E aí, boa noite.
Estou aqui com o nosso editor, assim, está se recuperando de uma gripe, o Shiva.
Boa noite, galera.
E estamos aqui com o nosso primeiro convidado, que eu gostaria de pedir uma salva de palmas efusivas para o nosso amigo Pedro Barbosa, diretamente de Rondônia. Here comes a new challenger!
Obrigado, obrigado, gente. É um prazer inenarrável estar aqui participando do Audiofílico.
É bom que assim, né? Direto de Rondônia há 26 anos atrás. 20 anos atrás. Mas é direto de Rondônia, pô.
Vim de lá, pô. Vim de lá.
Veio a pé.
Então, galera, hoje nós vamos trazer aqui pra vocês o programa de hoje. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre um álbum aí que o Shiva levantou pra gente fazer um comentário. Você ouvinte, você já ouviu o primeiro álbum do Aerosmith? Uma banda que você lembra das baladinhas dos anos 90? Ou será que é uma banda diferente? Vamos descobrir isso logo mais. Logo em seguida, nós vamos puxar este tema pra falar sobre bandas que mudaram muito, né, do primeiro registro pro resto da carreira. E nisso eu meio que entreguei se o Aerosmith é uma banda de baladinha no primeiro álbum ou não. O ouvinte atento já se ligou. No terceiro bloco, ele é uma surpresa para os nossos ouvintes, até porque a gente não decidiu ainda qual vai ser o terceiro bloco. Aí, e o último bloco, o bloco tradicional de recomendações, onde cada um de nós traz aquilo que nós queremos compartilhar com o nosso ouvinte. E alguns de nós vamos tentar inventar uma recomendação no meio da gravação.
Puta,
sempre.
É isso aí, galera. Esse é o Audiofílico e a gente se encontra depois da vinheta.
Tarcísio, o Shiva começa com o bagulho do Aerosmith aí, já que foi ele que se indicou.
Porra, claro, claro. Eu só ia apresentar, mas eu acho que já pode começar a guisa de apresentação.
Pô, mas aí a gente vai perder o e aí? Aí não pode, cara.
Não,
então,
por que que você escolheu o álbum do Aerosmith pra gente? Qual era a sua intenção ao fazer isso?
Cara, o que é que eu percebo? Tem muitos artistas, quando são mais velhos, né, tem mais tempo de estrada, que quando eles entram na nossa vida, eles já entram com uma coletânea, né? Eles já entram com um best-of. Você pode até nunca ter percebido, mas você só ouviu músicas muito selecionadas daqueles artistas, seja em filmes, no rádio, etc e tal. E isso me traz uma grande curiosidade de pegar um artista que eu goste, né, e ouvir o primeiro álbum. Até porque muitas vezes a gente chega aqui fazendo resenhas, né, de primeiros álbuns ou segundos ou terceiros, e muitas vezes a gente compara com artistas que têm aí uma longa carreira. Então é meio que aquele esquema de ver uma infância, né, de uma banda e ver como ela se saiu no seu primeiro álbum, se é muito diferente do que saiu depois, se é uma banda que evoluiu muito. E no caso do Aerosmith, por que que eu escolhi especificamente, é porque até onde eu saiba, este é um álbum que foi muito pouco mexido, né? Pra quem usa o Google Play, o Spotify, pode até perceber que não tem nada dizendo que o álbum foi remasterizado ou até remixado, né?
Então... Salvo engano, esse álbum foi remasterizado em 2012. Tenho quase certeza, cara. Vou confirmar aqui, mas eu tenho quase certeza que esse álbum...
Cara, mas deu, honestamente, até pelo som, me deu uma impressão de não ser.
Eu queria até falar sobre
isso. Pode ter sido uma remasterização suave, né? Não é uma coisa nível Iron Maiden, escuta d'água.
É, porque ele me traz uma vibe muito assim, da primeira vez que o estéreo apareceu, né? Que os canais são muito separados, assim. Se houve um instrumento na extrema esquerda e outro na extrema direita, né? Então, não sei, me dá essa impressão de ser um álbum que, apesar de, obviamente, obviamente ele deve ter sido mexido, né, na mudança de mídia, ele tem uma sonoridade muito simples, assim, por assim dizer. Não sei se os colegas aí concordam.
O que eu achei interessante quando você escolheu o álbum, Shiva, foi que, pros ouvintes nossos que já são... a gente chegou a fazer um especial do Audiofílio lá há 2 anos e muitos anos atrás, e a gente ouviu todos os álbuns, comentou álbum por álbum, foi um negócio bem extenso. E eu lembro que mesmo antes desse especial, eu já tinha procurado ouvir a discografia da banda, e eu tinha reparado que os álbuns dessa época, né, os álbuns dessa primeira fase do Aerosmith, que vai dos anos 70 até ali, os anos 80, quando o Joe Perry sai da banda e tal, eles são uma diferente da retomada que acontece no finalzinho dos anos 80. E esse primeiro, assim, em particular, até a capa dele, que é horrorosa, você vê que é um álbum muito começo de carreira, sabe? Ele é bem...
Pedro tá falando?
Falar mais próximo do microfone.
Tem que falar mais perto, Pedro.
Putz, é que eu falei no microfone do celular achando que eu tava no microfone.
Atendeu a ligação, né? Alô?
Pô, que merda. Mas a capa tá até escrito, né? Incluindo Dream On.
Sim, porque desse álbum, acho que...
Só pra confirmar, esse álbum foi remasterizado em 93, quando ele foi lançado em CD. E essa, incluindo Dream On, já é a segunda capa, acho que de 76.
Que esse tem álbum, bug foi, corrigido,
esse álbum,
né?
Foi lançado, esse álbum foi lançado 2 ou 3 vezes.
Então, mas é interessante isso do contendo do Dream On, porque eu acho que esse álbum é o maior hit, né? Embora tenha outras músicas que até hoje a gente ouve por aí quando fala de Aerosmith, Dream On eu acho que é o que ficou pra história desse álbum, né?
Sim, sem dúvida. Eu acho que é inegável, assim. Eu acho que Dream On, apesar que não essa, né? Porque sempre que eu lembro de Dream On, eu lembro do Dio cantando, lembro do Aerosmith também, mas em outras ocasiões, né? Com um arranjo maior. Mas acho que esse é o grande barato, assim, de você ouvir um primeiro álbum de uma banda. Porque Dream On é uma joia, assim, é uma música fantástica, na minha opinião. E sempre que eu ouço ela, né, você imagina um senhor falando da vida. Não, você, na verdade, você tá ouvindo um moleque da nossa idade, ou talvez até menos, te falando da vida. Então é uma coisa, assim, que eu acho sensacional sobre ouvir um álbum antigo e desmistificar uma música como essa, por exemplo. É um puta conselho de vida de uma pessoa que é da nossa idade.
Às vezes... Shiva, é muito um projeto, né? É o que o Steven Tyler estava esperando da vida dele, né?
Sim.
Cara, eu acho que ele compôs essa música com menos de 20 anos.
Não, é muito bacana. Embora o Aerosmith seja uma banda que a gente já comentou isso na encarnação anterior do Audiofílico, e o Steven Tyler montou pra comer mulher, pra pegar a mulherzinha, não foi por causa que ele ama a música, o sonho dele era ser porra nenhuma, ele queria pegar a mulher. Não deixa de ter um lirismo muito bacana, né? Apesar das restrições que o Aerosmith tinha nessa época, né? O Aerosmith, vamos lembrar, pra quem conhece um pouquinho da história da banda, eles tiveram uma ascensão bem meteórica, porém a temática das letras nunca foi muito, muito rebuscada. Eles sempre foram muito mais do dia a dia, assim, de uma banda badalada, né? Uma galera da curtição, da pegação e tal. Mas vamos partir pro nosso convidado aqui, que tá muito quietinho. Pedro, quando você ouviu, assim, pelo que eu fiquei sabendo que você me disse, você estudou bastante esse álbum, né? Quando eu te chamei, assim, você ouviu umas 5 vezes o álbum. Qual as suas impressões?
Eu me convidei pra participar do Audiofílico. Não sou um convidado especial, sou um intrometido especial. Porque, na verdade,
pro ouvinte que não sabe, inclusive, o Pedro é a razão pela qual eu tô gravando dentro do banheiro. Porque ele tá aqui, e minha casa não tem metragem quadrada suficiente pra não ter interferência nas vozes. Então,
pô, cara, eu queria saber, cara, a Carol, como ela tá vendo isso, cara?
Ela tá jogando.
Tem um que é meio estranho, né, nessa história, né?
Mas então, fala aí, o que você achou do álbum?
A história é muito boa. Eu gostei muito do álbum. Foi uma pegada bem mais pro blues, que eu achei bem interessantíssimo, mas eu acho que eu preciso contar por que tá essa situação aqui meio confusa. Todo mundo aqui já conhece o karaokê do Manel, meu lugar favorito dessa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Você tem ali na Rua do Senado, fazer aqui o merchan do Manel, ver se ele fica famoso. Na Rua do Senado tem um muquifo, tem um buraco, sem placa, nem nada. Foi nesse karaokê, inclusive, que eu via muito Tarciso cantando Dream On. Olha só. Tarcísio.
Vejam vocês. Ouvinte, imagine isso, ouvinte, imagine.
Tarcísio cantava muito Dream On ali. Te falar, quando ele me falou que o tema do Audiofílico ia ser o primeiro álbum da Aerosmith, aí fui lá, abri o YouTube e tal, porque eu não tava com saco de Spotify. Fui no YouTube mesmo com aquelas propagandas chatas no meio do álbum, mas ok. E quando começou a tocar Dream On, Steve Tyler cantando e eu me arrepiando ali. E Tarcísio, você não tá com nada, cara. É. Express
yourself! Eu nem tinha essa pretensão, nunca tive essa
grande constatação sobre o tipo.
A da grande verdade do karaokê é essa, minha gente. Se você não conhece, se você ou conhece a música pelo karaokê, é bom não procurar o original, assim, pra não se decepcionar.
Tem muita música que eu conheço pelo karaokê. Mas por que que eu estou aqui, além disso tudo? Eu tava lá no karaokê do Manel e, conversando com ele, ele me deu um equipamento de som. Ele me deu o tocador de vinil, toca-disco, mixer, até toca-fita tem, da Sony e tal, grande.
Caralho, que inveja!
Só que eu tava de bicicleta e eu não tinha como carregar essas coisas na minha bicicleta, então eu tive que voltar de táxi pra casa carregando tudo isso. E aí nessa eu tenho que voltar hoje lá pra pegar minha bicicleta também, de novo, né? Pô, deixei lá no karaokê. O Tarcísio mora perto do karaokê, já ia aproveitar. Pô, vou lá no Tarcísio e tal. Descobri que ia ter a gravação do Audiofílico e decidi, então, já que eu tenho que ir pra ir pelo lado da Lapa mesmo, que tal se eu participar disso aí? Fico muito feliz de ter ouvido esse CD, mas eu ouvi umas 5 vezes porque eu tava meio preocupado. Eu sou meio neurótico obsessivo aqui nessas horas. Gosto muito do fato de que a primeira música é uma abertura sensacional, já convidando pro show, já falando, se prepara aí galera que a porrada vai ser boa. Walk the Dog, né? A música que encerra o álbum, também acaba falando é só um passeio, sabe? Vamos só passear e daqui a pouco a gente se vê de novo. Eu sinto um pouco que foi essa vibe que me deixou. Mas uma pegada muito blues.
Eu acho o bacana ter ressaltado aí a setlist do álbum, né? A que compõe. Porque embora Dream On esteja ali no meio, né? Dream On é o quê? A faixa 3 do álbum. O álbum tem terceira. Outros pontos de destaque também. A abertura, que é Make It, é muito boa.
Não, essa Make It é uma das melhores faixas, cara. Só que assim, na minha opinião, ela é a que mais evidencia algo que o Shiva falou logo no início, que é a precariedade da gravação do disco, cara. O disco, porra, ele é muito mal gravado, hein? É um troço assim que salta aos ouvidos, né? Não aos olhos, mas... Cara, parece que sim, lá, ele foi gravado numa tomada só, com tudo junto, entendeu? Não tem nenhuma sofisticação, sabe? O que por um lado pode ser bom, porque assim, ele é bem rock, bem assim, uma coisa, como o Pedro falou também, blues, assim, é um troço bem raiz mesmo.
É cru,
mas, né? Mas ao mesmo tempo, ele é cru. É, ele tem a sonoridade cru mesmo. E ele, eu não ouvi a versão remasterizada, né? A versão original.
Você tá falando besteira, mas eu acho que quando eu ouvi pela primeira vez esse álbum, eu lembro da Dream On ela ser talk box. Eu acho que tinha uso de talk box na música. Que é, talk box é aquele troço que o guitarrista enfia na boca e ele toca a guitarra e ele fica modulando o som da guitarra com a boca.
Que é sensacional.
Eu acho que essa versão tem no Spotify, por exemplo, não tem talk box Dream On. Talvez tenha sido uma adição, talvez eles tenham regravado a música. Você tá falando merda também, então o cartório da internet poderá me processar no futuro.
Tem outra música muito famosa que tá nesse disco que a gente não falou ainda, que é Mama King, né?
Sim.
Uma das clássicas da Aerosmith.
Foi regravado por Guns N' Roses, né, também.
Já foi alvo deste próprio programa, né? Mama King eu acho muito bom porque é uma música que quando eu fui ouvir a discografia da banda, me chamou muita atenção, fica muito comentada, né, quando você fala de Aerosmith por aí. Eu já tinha ouvido na época os Dream On, Make It, talvez, mas Mama King é uma que você não ouve muitas pessoas comentando. É uma música muito boa, eu acho que todas as essas músicas, talvez, do primeiro álbum, pra mim, é a que tá anunciando mais o que o Aerosmith ia se tornar mais tarde, entendeu? Uma banda com mais energia, assim, ela é muito rock and roll, ela é muito... Os hits dela são muito, assim, eles são mais divertidos, mais despojados.
É, Mama King é a primeira do lado B, na versão original, né?
Sim.
É a primeira faixa do lado B. Mas a última faixa do lado A, que é o One Way Street, cara, talvez seja a melhor música do disco. Ela tem uma levada, assim, muito contagiante, sabe qual é? e é bem blues mesmo. E nessa música, acho que é o que o Steven Tyler canta melhor, assim, na minha opinião. Ele dá uns falsetes muito maneiros, sabe? Dá uma, a voz dele fica bem rasgada. Eu acho que a faixa que eles mandam melhor nesse disco aí.
Essa questão da voz do Steven Tyler, até eu não tava nem um pouco acostumado com a voz dele nesse primeiro álbum.
É bem diferente, né?
É muito diferente. É uma voz cara. Mais Sim. pro grave. É outro cara.
É até uma questão de não só de técnica, mas um pouco de maturidade também, porque eu acho que ele tava muito novo, talvez, nessa gravação, e com o tempo ele foi aprendendo a usar melhor a própria voz.
Sem dúvida, eu acho que nesse álbum a voz dele é mais uma participação, né? Nos outros Sim. vira um instrumento.
Tá muito bem nesse álbum, mas ele ainda eu sinto, quando eu ouvi, que ele não tá com tanta segurança dos agudos, dos falsetes, dos drives dele. Ganhar um domínio melhor, e talvez até por isso que a própria Dream On, em registros posteriores, ela fica mais impactante, né? Nessa,
Sim, ela é uma
música impressionante, exatamente, mas mais pra frente ela vai ficar mais épica.
Outra coisa que me fez recomendar esse álbum é que ele, por ser mais antigo, ele corrige um problema de vários álbuns que a gente discute atualmente. Ele é um álbum curto, né? Ele é um álbum de 30 minutos. Ele chega.
Ele é direto, né, cara?
Ele é direto, ele tem 7 músicas originais, um cover e beijo, assim, né? 7 o número da perfeição e um de bônus e tá bom.
Não,
né?
Eu ouvi 5 vezes.
Exato, você pode reouvir o álbum, né? Não é aquele negócio que você ouve e você tá esgotado quando ele termina.
É, e o replay dele não é cansativo, realmente. Você pode ouvir numa boa, sem maiores problemas, né? Porque as músicas não são muito longas, são todas 3 minutos, 4 minutos, no máximo. A Dream On, que parece a mais épica, tem 4 minutos, né? São
Sim.
Um show provavelmente poderia se estender por 7, 8 minutos tranquilamente.
A gente vai encerrar da forma como a gente sempre encerra os nossos desenhos, mas, assim, obviamente, é um álbum extremamente recomendado, é um álbum extremamente reouvível, né, como acho que a gente concordou aqui. Eu acho que... Eu vou pedir pra cada um de vocês, então, só pra dizer pra quem que vocês recomendariam esse álbum, quem vocês acham, o tipo de pessoa que iria gostar de ouvir o primeiro registro do Aerosmith, né, porque uma vez que ouvir de novo, eu acho que fatalmente todos nós vamos ouvir de novo, querendo ou não, né, são músicas muito famosas.
Sim,
vou começar com Shiva. Shiva, pra quem você acha que deveria ouvir esse álbum hoje?
Cara, eu gostaria de dizer que todo mundo. Eu acho que é um álbum que todo mundo vai gostar, é um álbum festivo, é um álbum reflexivo. Tem a Dream On, que é pra você repensar na sua vida, e tem outras músicas de festa, como Make It. Tem um cover, né, de Walking the Dog, então você até descobre duas músicas numa só, depois você ouve a original. Mas ele é muito mal mixado. Então, ou até mal gravado. Então, eu recomendo pra qualquer pessoa que tenha um pouco de paciência com qualidade sonora, né, que talvez tenha ouvido muita música em fita, né? Que não necessariamente espere esta qualidade fantástica, límpida, né? E que possa não se desanimar por isso, né? Então, acho que se você já conhece a Aerosmith e gosta, ouça. Se você não conhece a Aerosmith, descubra nesse disco, se você não tiver frescura. Mas se você não gosta, talvez fosse uma boa você voltar e ouvir um disco que é muito diferente de todo o resto deles. Então, eu recomendo pra todo mundo, contanto que você não fique chateado com a baixa qualidade do áudio.
Então, correndo o risco de fazer uma pergunta estúpida, porque eu acho que o Shiva matou as recomendações de toda a espécie humana, Uther, você tem algo a complementar? Pra quem mais você recomendaria esse álbum?
Ah, cara, você é espirituoso pra caralho, nossa. Cara, então, assim, eu recomendaria pra quem conheceu o Aerosmith da década de 90. A pessoa vai ter a necessidade de descobrir uma nova antiga banda, né? Porque o Aerosmith de depois é bem diferente. E causa até estranhamento, assim, como o Pedro falou, a voz do Steve Tyler é muito distinta do que a gente conhece mais comumente. Os riffs são bem simples no geral, assim, não tem grandes desenvolvimentos, é uma banda mais crua mesmo, então ela é mais rock and roll, acho que no sentido, assim, estrito da expressão, sabe? É uma coisa mais raiz.
Pedro, e você? Pra quem você recomenda esse álbum?
Ó, o Shiva já mandou um pro meu pai, pra minha mãe, pra você e pra Sasha, né? Eu acho que rola recomendar pro Manel. Com certeza já conhece esse álbum, com certeza já ouviu, mas...
E cantou também, né?
E cantou, com certeza. Mas você perguntou assim pra quem você acha que deveria ouvir hoje? Bem, a gente já vai mandar o Dream On hoje lá no karaokê de toda forma. E se pudesse mandar o álbum todo, mandaria numa boa.
Bem, por fim, eu acho que eu quero ressaltar o viés histórico, né, que essa audição, que esse álbum pode despertar no ouvinte preparado, porque não só, como o Uther falou, o Shiva comentou também, e até pelo próprio treinamento que o Pedro teve, vale a pena ouvir pra quem conhece só o Aerosmith, como ele aparece pra gente dos anos 90 pra cá, começou de fato, como era muito diferente, e até mesmo pra ter uma base de comparação pra dentro da história da banda. Não sei se vocês lembram, ou que tem ali dos 90, quase final dos anos 80, o Aerosmith, ele grava um álbum de blues, né? O álbum mais bem mais pé no chão, assim, pra ser. E o álbum
Honky on a Bobo?
Honky on a Bobo, que não é um álbum bom, é um álbum...
Mas esse álbum é um álbum que tem uma parte que é de cover também, não é?
Sim, porque o Steven Tyler, ele nunca abandonou essa raiz blues dele, mas é a diferença pra você ver, assim, como que é a banda tentando voltar essas raízes depois, né? Com toda a história pela qual eles já passaram, com problemas pelos quais eles já passaram. Então, eu acho que é uma base de comparação muito bacana. E também acho que vale pra se alguém quiser, pra pegar esse álbum e ouvir, pra despertar a vontade de ouvir o seguinte. Dessa primeira fase do Aerosmith, esse não é o meu álbum favorito. Eu acho que o segundo álbum é bem bacana também, e eu acho que vale a pena ouvir, sim. Eu acho que é uma banda que você... são raras as bandas que você pode aproveitar duas bandas diferentes no mesmo nome, né? Eu acho que é uma coisa muito legal. E, inclusive, é o tema do nosso segundo bloco. E agora vamos cortar pro segundo bloco. Once there's a way. Assim como a Aerosmith é uma banda que começou de uma forma e hoje está completamente diferente, outras bandas também passaram por um processo semelhante. Primeiro registro, você ouve uma sonoridade, você ouve uma assinatura, acontece alguma coisa na história da banda e hoje em dia você vê uma coisa totalmente diferente. E aí eu queria puxar esse assunto para vir conversar um pouco sobre exemplos de onde isso acontece, se a gente... Eu vou começar aqui já puxando uma banda, que é o caso do Iron Maiden, né? Pra quem conhece a história do Iron Maiden, assim, além da banda que toca Fear of the Dark, Rio de Janeiro, ano sim, ano não, o Iron Maiden, quando ele começou lá no primeiro álbum dele, se não me engano, acho que ele é de 80, era uma banda bem mais... ela era no punk, no rock and roll mesmo, ela não era tanto uma banda de heavy metal. Um outro vocalista, né? Inclusive, o nosso ouvinte Rafael Saldanha me corrigiu aí, Paul Diano, se você chama ele de Paul Diano, parece que ele fica puto e vai embora. era uma banda bem diferente. E aí, eu não sei, vocês já pegaram pra ouvir o Iron Maiden antigo?
Cara, eu já, e eu vou falar uma coisa que talvez seja uma heresia. Eu gosto.
É bem melhor do que o Iron Maiden posterior.
Tá, não vou chegar nesse nível, mas é muito divertido. É muito divertido. É uma outra pegada, eu acho que é bem mais pesado, entre aspas, assim, vocal, né? E tem um espírito jovem, assim, um espírito meio agressivão, que eu acho até que combina mais com a imagem estética do Iron Maiden do tipo que veio depois, né? Na minha humilde opinião.
É engraçado porque você falar, porque a gente tava falando no bloco do Aerosmith também sobre álbuns que são... Tem uma mixagem ruim, né? Como com o Aerosmith, eles parecem que estão gravando tudo num take só, sei lá, pra economizar dinheiro, tem o estúdio. O Iron Maiden dessa época também, as próprias músicas, elas têm uma urgência pra acabar, não sei se você reparou. O Paul Diano, ele começa a cantar, ele vai correndo, o Steve Harris vai acompanhando, tipo, porra, vambora. Eu acho isso muito legal, assim.
Tem outra banda, eu acho que dá pra se... Eu acho que Metallica é uma das bandas que mais modificou seu próprio som ao longo do tempo. Ainda que mantenha-se sendo metal, eles não se identificam em nada. Eu acho que os três primeiros discos, vamos dizer assim.
Sim, porque o Metallica teve, né, a mudança de formação radical, que foi a morte do Cliff Burton, o baixista da formação original do Metallica, que formação clássica, né, vamos botar, não é exatamente original. E depois disso, a banda passou por uma fase de transição aí, né, até se achar...
A própria saída do Dave Mustaine, que apesar de não ter gravado o disco, influenciou muito o início da banda, né? Então, eu acho que são um dos pontos principais, assim. Tem vários outros exemplos de bandas que se modificaram totalmente. O engraçado, por exemplo, o Metallica fica tentando voltar ao que já foi. Uhum. E não consegue, né? Tem bandas que mudam e tentam voltar ao passado e não conseguem de forma nenhuma. E tem bandas que abandonam totalmente aquilo que eu acho que o caso que mais me vem à cabeça é o do Radiohead.
Nesse caso aí, você tem que falar, porque eu confesso que eu ignoro bastante do Radiohead. É uma das inúmeras bandas das quais eu deveria gostar, mas não gosto. Então, pra mim, é difícil falar.
Não tem o que falar, é outra banda, cara. Tu pega o primeiro disco, é uma banda de Britpop, assim, um rockinho. Depois eles criaram um estilo pra eles, baseado em outras coisas, obviamente. Mas é bem diferente do que se ouvia naquele momento. E a banda tem meio que permanecido nesse estilo, né? Misturando muita coisa eletrônica.
Mudou o integrante, porque a mudança de integrante, às vezes, é chave, né? Pra mudança da banda como um todo. Me vem à cabeça imediatamente Rush.
Eu pensei nisso.
O primeiro álbum
também
é completamente diferente de tudo que veio depois.
O Rush é um bom exemplo.
Mas muda o baterista e não sei se pro bem do Neil Peart ou pro bem do Rush inteiro, na verdade. Porque enquanto o primeiro álbum parece ser muito uma tentativa de cover de Led Zeppelin, depois eles já começam a mostrar a cara deles mesmo e não um Led Zeppelin. Rush, pra mim, é muito Led, né?
É, dá pra ver a força criativa que o Neil Peart teve desde o primeiro álbum que ele tava com a banda.
Pois é, mas é uma banda que vocês estão falando assim, os dois, três primeiros álbuns, Rush foi um álbum, aquilo de repente não, é outra coisa, mudou completamente a banda e continuam nessa mesma pegada desde então.
É, mais ou menos, né? Tem o Rush ali da década de 80, diferente também.
Mas é bom, mas também é bom.
Não tô falando que é ruim, tô falando que...
Uther fala mal de outra banda, anota aí.
Eu não consigo achar um álbum ruim do Rush, eu me esforço, mas não tem, não. Tiva, você tem alguma banda que você lembraria nessa situação?
Eu lembro de duas, uma com mais certeza, que é o Kanye West, né? Que ele virou outra pessoa, ele surtou, né? O cara.
Mas aí é ele que ficou maluco, né, cara?
Mas mudou a carreira toda, né? O cara fazia uns álbuns assim, meio que humilde, sobre, sei lá, eu saí da faculdade, eu sei lá o quê, eu não me formei.
E depois ele virou Deus.
Ele virou Jesus, né? Jesus, perdão.
Eu ia falar isso, né? Tipo, o Henry Cristo, que era engenheiro, foi pra Machu Picchu e voltou Jesus. É uma parada
assim. Isso, é. E o cara mudou, assim, o cara virou outra persona. E eu acho que de uma certa forma, talvez um pouco mais sutil, é o Daft Punk, né? Se você pegar os primeiros álbuns do Daft Punk, e o Ruth fala deles é que eles têm uma carreira curta, entre aspas, né, em número de álbuns. Então, eles podem me ferrar no próximo lançamento. Mas eles costumavam ter um som muito mais ampliado, né? E depois da trilha sonora do Tron, que é totalmente original, eles pararam com isso, né? Eles começaram a fazer um som mais próprio, né? Claro que pagando pessoas pra gravarem, né? Mas...
É, o reforço no Daft Punk ali no disco é pesado,
exato,
né, cara?
Eles viraram mais produtores do que DJs.
Mas
eu não sei,
é muito bom, cara. Eu gosto muito do Discovery, toda a série do Interstellar 5555.
Também.
E de fato são discos completamente diferentes. Parece que é um Daft Punk completamente diferente. Mas eu vejo um avanço, um progresso na qualidade incrível ali.
Eu acho que teve um polimento, né? Um som mais original. Porque você pega o Daft Punk clássico, muitas músicas são quase que 100% outras, né, por assim dizer. É Harder, Better, Faster, Stronger, é Coca-Cola Bottles, se não me engano, né? E assim, é muito similar. Então eles depois viraram mais produtores.
Eu queria puxar, assim, que é um caso, quando eu também ouvi o primeiro álbum, me surpreendeu muito, porque eu já conhecia a banda de registros posteriores, foi o Judas Priest, né? Que no primeiro álbum do Judas Priest, o Rock Rolla, ele é uma banda, ele é um rock and roll, assim, mas meio puxado pro blues também, mas já era o Rob Halford na época, ele não tava ainda dado a assinatura vocal que ele já tinha, que ele vai ter depois, né, no caso. E no decorrer da história, o Judas Priest, ele juntando com essa fase, ele vira praticamente quatro bandas distintas, né? Você tem eu acho que até cinco, porque você tem, ó, no Rock Rolla você tem uma banda, no Sad Wings of Destiny você tem uma outra banda, que é um álbum muito puxado pro blues, assim, com algumas coisas de heavy metal aqui e ali. Depois você tem aquele, todo aquele período que vai do British Steel até a saída do Rob Halford, que é um heavy metal bem setentista, bem é países do que vai se tornar o speed metal mais pra frente, né? Tu tem a fase do Tim Ripper Owen, que é, mas é outra banda, e você tem o retorno do Rob Halford, do Painkiller e daí em diante, que aí já é o Rob Halford que eu conheci pela primeira vez, né? Que é aquele cara estridente pra caralho, roupa de couro,
careca, né?
E foi muito engraçado, cara, porque eu fui ouvindo o Judas Priest no decorrer da minha vida e eu sempre pensei, eu vou ouvir Judas Priest. Aí quando eu pegava um álbum pra conhecer, o álbum que eu não conhecia, eu reconhecia sem reconhecer, sabe? É meio estranho.
Sim, e é um visual totalmente diferente do primeiro álbum, né? Os caras são irreconhecíveis.
Não, exatamente. Eu lembro que eu vi, eu acho que o clipe Breaking the Law, e sem sacanagem, eu olhei assim, eu achei que era, sei lá, o Freddie Mercury da época do Shihara Tech, sabe? Sim. A jaquetinha de couro e aquela cara de tom de galã. Eu falei, porra, não é o Rob Halford. O Rob Halford é careca, todo mundo sabe disso.
O Pearl Jam e o Ed, ele é um cara que mudou, assim, bastante, né? Você pega os dois primeiros álbuns, ele é um cara de uma revolta absurda, assim, né? E com o tempo ele foi ficando mais tranquilo, mais calmo, mais tiozão, que tá feliz de cantar com todo mundo.
Análise, meditação, né?
Exato, com o ukulele, né? O cara fazendo lá as versões dele. E aí ele vai e lança essa versão de Black aí, cantada em homenagem ao Chris Cornell, né? Dizem. E você vê o cara voltando, né? Ele retrocedendo a essa persona mais doída. Então ele é um cara que me chama muita atenção, assim, porque é uma mudança brusca, mas que não necessariamente é de banda, né? A banda ela é meio que a mesma, mas ele é outra pessoa, né?
Sim, e os tempos são outros também, né, Shiva? Eu acho que puxar essa pauta foi legal pra mim, eu pude fazer uma reflexão pensando nesse caso dessas bandas, que às vezes você vê tanto a evolução do artista enquanto pessoa, ou nem o caso, por exemplo, do Ed Vedder, que você comentou, né? É um cara que ele foi se curando de vários problemas que ele tinha quando era mais jovem. Até mesmo história, tipo, história como a gente fala de história no colégio, né? Por exemplo, eu penso que muitas das mudanças que o Judas Priest passou no decorrer da carreira, a Terra, né? Vê que os álbuns dos anos Sátira, eles têm uma pegada diferente dos álbuns anteriores, né? Mais recentes, são um pouco mais fracos, por assim dizer. Eu acho isso bacana, sabe? Quando uma banda, ela te oferece uma leitura, assim, além do álbum. Eu acho muito, muito... Não é nem divertido, eu acho que é até gostoso, sabe? Se você é fã, você vai saber reconhecer, porra, isso aqui é o Rush antes do Neil Peart sofrer a tragédia com a família.
Cara, lembrei um exemplo sinistro agora, que não sei se vocês acompanham. Pantera, cara.
Sim, o Pantera.
Puta merda, o Pantera é uma das bandas que mais modificou o som. Eles eram uma banda de fã, cara.
É irreconhecível.
Nada a ver.
Você pega a capa do álbum, cara, parece que é tipo aqueles casos de problema de direito autoral, sabe? Alguma outra banda tinha o nome de Pantera e não modificou judicialmente. Uau. A banda, eles lançaram o álbum, cara.
Ai, cara, ó, além do Pantera, lembrei mais dois aqui. Rod Stewart, que era roqueiro, o cara virou, pô, cantor de velhinha.
Vacilo.
O cara era roqueiro, meu irmão. Vem
cá, qual é o segundo aí?
Roberto Carlos.
É verdade, mas tem que o Roberto Carlos, é o que eu tava falando, né? Dá pra ler muito de história do Brasil na carreira do Roberto, né? Tem um motivo pelo qual ele mudou, a gente sabe, mas não deixa de ser um caso de mudança brusca também, né? Nem brusca, né? Uma mudança radical.
Tenho duas aqui também na casa. O nome é Audiofílico, posso falar de qualquer banda, né?
Liberado. Ah,
você deve.
Tá certo, tá bom. É porque eu tenho medo, assim, do que eu digo aqui. De repente, como assim você ouve isso?
Ah, não, mas isso sem dúvida.
Ah, ok. Então tá.
Não, o Uther, ele vai criticar o que você gosta.
Vamos ver o que vem por aí.
Ok. Eu não ouvi os últimos discos, porque a banda mudou muito e eu passei a não gostar tanto assim quanto eu gostava antes. Mas Coldplay virou Warm Play hoje, né?
Sim, concordo. Sim,
o nome continua o mesmo, mas a banda é muito mais animada, muito mais alegrinha. Não sei, eu sinto saudade daquelas músicas que dava vontade de cortar o pulso um pouquinho. Mas outra banda também, e aí é porque o vocalista teve um problema com a voz e parece que foi um negócio muito sério, mas Linkin Park, o Chester quase perdeu a voz dele e hoje a banda tá super fraquinha, a meu ver. Eu gostava mais.
Olha aí, o nosso Linkin convidado Park, não ouviu o primeiro audiofílico, hein? Tamo de olho, hein?
Bem, não, abafa, tadinho. Ele devia estar em Rondônia nessa época. Né? Devia estar.
Não tinha internet. É. Eu acho que chega a ser bom só até o Live in Texas, né? Que ele ainda consegue gritar. Depois a banda ficou muito fraquinha, a meu ver.
Então é isso, né? Alguém tem mais alguma banda pra falar? Alguma menção honrosa?
Cara, eu acho que menção honrosa eu vou fazer duas. O Snoop Dogg e o Ice Cube, né? Que nos anos 90 eram revoltadíssimos. Depois, nos anos 2000, eram mais festa. E agora eles voltaram a ser... Eles voltaram a ser mega revoltados, né? Lançaram até dois singles muito próximos um dos outros. Um falando da polícia, o outro também. Então, cinco singles.
O Ice Cube, uma vez eu tava ouvindo um podcast do criador do Rick and Morty, né? Do Dan Harmon. E ele tava comentando que ele ouviu um audiobook de um livro infantil lido pelo Ice Cube, cara.
Puta merda, imagina.
Sabe? Não, mas ele fazia piada, porque já é o Ice Cube pós-carreira no cinema, né? Então ele tem aquela voz, né, mais contida, só que ele ainda tem a língua presa. Então era muito esquisito ouvir ele contando a história, sabe? É complicado. E sei lá, acho que como menção rosa, muito obrigado ao Halloween, que o primeiro álbum do Halloween é trash pra caralho. Tão trash que rouba os dois riffs do Metallica e depois vira a banda de power metal que todo mundo conhece. Mas, de verdade, eu tenho essa parada do Ice Cube que eu quero desafiar o Chivo a tentar achar esse áudio pra botar rapidinho. Pra
super. Boa, não tem a dúvida que eu vou ficar bom louco. Vai ter o fundo do podcast inteiro.
Não, pelo amor de Deus.
Mas o audiobook, muito bom. Eu aprovo essa ideia.
Viu? É. Quem foi que narrou? Foi o Ice Cube ou o ST?
Eu acho que foi o Ice Cube, mas pode ser o ST também.
He found friends. A group of similar dark elf renegades, and together the four had forged a fine life along the upper tunnels of the Underdark, and even among the surface dwellers, notably King Obuld of the Orcs. The four had played a major role in spurring the invasion that had taken Obuld's army to the gates of Mithril Hall.
Quase num tag team de telecatch, a Júlia tava ali no cantinho do ringue, estendendo a mão pro Pedro. O Pedro foi, deu um tapa na mão dela e ela entrou pra dupla rondoniense revezar no programa de hoje. Recebemos aqui a Júlia. Seja bem-vinda, Júlia.
Olá!
Isso aí, pra manter a razão de proporção das diversas, né, eu ia falar nacionalidades, mas eu não sei como é que é isso em relação a estado. Então, vamos manter a proporção de rondonienses nesse programa, né? Se ficar mais de um assim. Meu amigo internacionalista, muito obrigado.
É naturalidade, só pra deixar claro.
Nessa última semana que estamos gravando esse podcast, uma notícia muito comentada na brasileira foi, né, da participação no clipe da Katy Perry da rainha da internet brasileira, Gretchen. E eu sei que Júlia quer muito falar sobre isso. Eu tenho essa impressão.
trago notícias. Ela lançou, a Katy Perry lançou, né, o lyric video de Swish, né? Usa correto.
Swish.
Com a Gretchen. A Gretchen faz parte, né, do clipe, do lyric video, né? Não é um clipe, né? Isso tudo começou porque em março a Nicki Minaj tinha tweetado assim: quem é essa mulher que aparece em 750 GIFs diariamente? E aí contaram que era a Gretchen, isso foi se espalhando com outras artistas, e uma bela hora a Gretchen surgiu no clipe da Katy Perry. Já é o lyric video de artista feminina mais visto da história.
Caramba!
24 horas já é o mais visto, assim, né? Foi nesse tempo de 24 horas, né? A Gretchen já se pronunciou dizendo que a parceria não acaba por aí. Ela disse.
É claro!
Que...
ela vai falar diferente, né? Tipo.
Provavelmente
não, galera, foi. Ela vai falar, não, galera, foi uma cagada mesmo. Foi por acaso, vai ser uma vezinha só. Não, ó, tem que falar que sempre tem um projeto paralelo, né?
Eu não sei se ela vai participar do clipe oficial, né? Mas foi uma tacada, né, de marketing, estava se mostrando muito lucrativa, né? Já foi, está sendo super comentado, brasileiros, como sempre, né? As formigas da internet já fizeram o clipe bombar, e obviamente já tem GIFs do clipe da Gretchen. Com a Gretchen, ela vai virando, né, um inception de GIFs da própria Gretchen. E eu queria a opinião de vocês, porque é tipo mundo no aleatório. Apertaram, né, o shuffle do mundo e aconteceu. E estamos em 2017 vendo a Gretchen num clipe da Katy Perry. E isso é muito empolgante. Por gentileza, comentem.
Eu não tenho nada pra falar sobre isso. De verdade, assim.
Obrigada, Uther. Você, como sempre.
Eu sou sincero.
Colaborando, contribuindo. Cara, mas cara, como assim você não tem nada pra falar sobre isso, cara? Isso é espetacular. Eu vi a piada das pessoas falando, né, que Anitta e Gretchen fizeram mais contatos internacionais pro Brasil do que todo o governo Temer, cara. Eu acho isso bonito, cara. Eu acho isso fantástico. Primeiro assim, né, que os memes brasileiros estão assim, invadindo o mundo cada vez mais, né?
Ah, virou commodity, sabe? Né, cara? Porque, porra...
É, não, com certeza.
Tem o da Nazaré, que é famosão já fora, da Cuca e da Gretchen.
Da Cuca é real, né?
É, tamo no aguardo da Nicole Balls também aí, né, gente? Pra ser os maiores da carreira.
Eu acho de maneiro, cara, porque é uma parada que valoriza a Gretchen. Eu não sei vocês, eu sempre tive pra mim que a Gretchen é uma pessoa muito batalhadora, cara. Cara, é uma mulher que ela tá há o quê? 40 anos de carreira já? Ela deve ter começado aqui no início dos anos 70 ali?
Provavelmente.
Cara, 40
anos. A Gretchen tá com 60, né? 60 anos, sim.
40 anos de carreira da mulher rebolando pra lá e pra cá. A mulher consegue estar na mídia até hoje, a todo custo. A mulher fez. Dançou com o Van Damme no Gugu. A mulher fez a Fazenda. A mulher fez pornô. A mulher concorreu à prefeita da cidade dela. E ela tá aí até hoje. A mulher foi pros Estados Unidos. Foi garçonete de fast food.
É empresária na Europa, não é, também?
Agora sim, o marido dela é português, né? Ela abriu uma loja em Paris. É. Então, eu acho maneiro, cara. Eu acho muito bacana. E a Katy Perry já tem um histórico de surfar nas modinhas da internet, né? O Shiva mesmo tava lembrando num outro programa desses que a Rebecca Black fez uma participação no clipe da Katy Perry por causa do Friday, né? Na música que se chama, né? Thank God It's Friday, né? TGIF. Ela, ou quem cuida da carreira dela, tem essa sacada, né, de valorizar essas modas de internet.
Eu achei interessante porque quando eu fui ver os comentários, obviamente, brasileiros, né, todo mundo trolando, tipo, gringos, vocês não têm espaço aqui nos comentários. Mas os gringos que estavam comentando não estavam sendo grosseiros no sentido de quem é esse dinossauro ou qualquer coisa que falem da Gretchen, né, aqui. As pessoas estavam reagindo numa boa, sabe? Os gringos só estavam perguntando, cara, o que é isso, né? O que tá acontecendo? Mas ninguém estava sendo grosseiro, né, no ponto de xingar a cara da Gretchen ou alguma coisa assim. O nego tava, sabe, tá no aleatório, tá todo mundo surfando no aleatório. Então eu achei maneiríssimo.
Eu acho muito... Como você falou, né, cara? É meio surreal pensar nisso, né? Tipo, e como que hoje o mundo globalizado funciona, né? Aonde que na vida você imaginar que a Katy Perry ia saber quem é a Gretchen, sabe? Até pouco tempo atrás, antes desses memes todos começarem, muitos jovens do nosso país não sabiam quem era a Gretchen direito. E hoje em dia eles sabem. Talvez não sabem a extensão do que é Gretchen, né?
E a Gretchen foi muito certeiro, né? Porque o pessoal chama ela de GIF, né? Tem a brincadeira de que as pessoas não sabem se ela é humana ou se ela é um GIF, né? Porque toda essa história estourou com a Gretchen, né? Desses GIFs. Tem de tudo. Tem página de signo que usa o GIF da Gretchen, página de cozinha, de esportes, de tudo. Eu lembro que isso foi um massacre, assim, de...
Sim, né? E é um fenômeno maneiro, né, Júlio? Que se você for parar pra ver boa parte dos memes e dos GIFs que a gente usa... Às vezes a gente não sabe de onde é que eles originaram, quem eram aquelas pessoas. Volta e meia, saiu uma matéria no BuzzFeed, assim. Ah, essas 20 pessoas que estavam em GIFs nos anos 2000, veja como elas estão agora. Mas o Brasil conseguiu levar o nome da Gretchen junto com GIF, junto com meme. Olha, eu não sei se isso vale de alguma coisa, mas eu fico realmente impressionado, cara.
É pelo menos uma coisa agradável, uma coisa divertida, né?
Eu acho um barato. A primeira coisa, eu acho que talvez os nossos memes, eles estejam fazendo tanto sucesso, porque a gente tá com memes leves, né? Eu percebo que muitos dos memes americanos, ou eles são muito baseados em música, que são sensacionais, mas são repetitivos, ou agora voltou aquela moda de gente se ferrando, né? Que é o to be continued. Os memes brasileiros, eles são mais lúdicos, se é que essa é uma expressão correta aí. E eu concordo com o que vocês falaram, né, Júlia e Tarcísio. Ver a Gretchen sendo reconhecida no exterior, a Gretchen e a Nicki Minaj têm muitas coisas em comuns, eu acho. Eu acho que elas representam esse mesmo lado do pop, né, essa coisa mais over, né, que eu acho um barato, assim, e eu acho ótimo. Eu só espero, e aí eu volto a um ponto que, assim, não seja só também pra lucrar, né, com a nossa tendência de formiga, né. Eu espero que realmente continuem, a Gretchen possa aparecer no clipe oficial, por exemplo. Não só, vamos botar o nome Gretchen aqui, no mesmo dia que o Netflix vai lançar um negócio com a Gretchen no nome, para bombar e
uma curiosidade também, se falar Gretchen, lançar a Gretchen e tal. Assim, eu já não sou tão otimista, eu acho que assim, eu fico feliz de que a Gretchen tenha conseguido essa projeção acidental de uma maneira digna, entendeu? Como a Júlia falou, assim, ela não tá sendo exposta ao ridículo, é uma parada bem na medida do possível respeitosa com a imagem dela, mas eu não imagino que isso vá dar mais frutos pra ela, infelizmente. Tô lembrando que não faz muitos anos atrás, a Gretchen lançou um álbum para ser lançado no mercado externo. Um álbum que, se eu não me engano, ela canta músicas em inglês. Então eu acho que vale a pena como pesquisa pro ouvinte, se ele tiver a fim de conferir essa pérola. Quem sabe, né? Agora você pode ser um hipster da Gretchen. Você pode dizer que já ouvia a Gretchen em inglês antes dela aparecer no clipe da Katy Perry. Eu acho uma boa ideia. E eu tô aguardando a hora que a Anitta vai fazer um feat junto com a Gretchen numa música, sabe?
Não, e a música da Katy Perry? Que quando onde entra nisso daí? Que falou da Gretchen, falou do meme, blá blá blá. E a música?
Achei uma bosta.
É isso que eu ia falar. Tem alguma coisa pra falar? Alguém ouviu a música de Fajú? Júlia ouviu.
Eu ouvi, eu detestei. Parece música não da Kate, parece da Nick, que faz aquele negócio de parar, ficar falando. Na verdade, o título da música é Sweet, Sweet Beast, né? Que é tipo, cala a boca, puta. Enfim, né? Nick Minaj, sua autoafirmação, né? Se tem um mega hair até o chão não fosse suficiente pra se autoafirmar, né? Ela faz essas músicas.
Eu pessoalmente não gosto. Dance, né, cara? Parece uma parada
insana. É bem cortadinho, né? Eu pessoalmente não gosto muito desse estilo de música pop.
É um Eurodance bem 90, assim, né? Bem marcado, eu acho.
Eu acho que a Katy Perry...
É um sample do Cat Boslin, já tava esquecendo.
Eu ia até indicar pra gente ouvir esse álbum novo da Katy Perry, porque ele tá sendo muito elogiado, mas vou até falar aqui, porque a gente tá falando dela. Eu mostrei o clipe, acho que pro Shiva, pro TCZ, e o Shiva teve as mesmas impressões que eu, de que o clipe é muito covarde. A Katy Perry, ela tá numa onda de sensualizar, né? A onda de sensualizar os 30, que a Beyoncé também fez, mas sabe aquela coisa meio covarde? Ela tentou jogar pra todos os públicos e não acertou nenhum, ainda tá tomando esporro de milhões de, sabe, de apropriação cultural, você tá fazendo coisa errada, ela agora tomou um esporro porque ela mandou cachorro correr atrás de koala numa propaganda, ela só tá tomando esporro. E ela foi tão covarde, sabe? Eu gosto da Katy Perry, eu já sinalizo aqui que eu gosto muito da Katy Perry, mas esse álbum é uma coisa assim tão covarde, sabe? Tem uma música que parece Nicki Minaj, tem uma música que parece Britney, tem uma música que parece Beyoncé, tem uma música que não parece nada. Ela tá muito perdida na história. Eu não sei o que aconteceu nela, na cabeça dela, que ela deu uma surtadinha.
Sumida, né, também do último álbum pra cá. Pelo menos assim, eu que não tô por dentro dessa parte da música, assim, mas pelo que eu acompanho do lado de fora, me parece muito que eu tô ouvindo outros nomes aí pipocarem aqui, mas eu não ouço tanto nome mais da Katy Perry. Tanto que quando ela lançou esse álbum novo, ela precisou causar impacto, ela se reinventou no visual, né? Ela abandonou as perucas coloridas, cortou o cabelo curtinho, pintou de louro e etc, etc, etc. Sei lá, acho que isso é um sinal de que alguém tá precisando chamar atenção.
Ela tá parecendo a Xuxa, sabe? Que cansou do público infantil e tentou virar adulta cortando cabelo. É mais ou menos isso. Ela picotou o cabelo e ela sensualizou. O começo do clipe é a bunda dela, que tá muito bonita, parabéns, Katy Perry. Mas, sabe, ficou uma coisa tão covarde, assim, de, pô, se você quer passar a mensagem, tem artistas no momento, tipo a Melanie Martinez, que tá indo pra esse lado mais indie da coisa, mas é pop, ela joga uma mensagem direta, sabe? É bem explícito, o clipe dela tem um começo, meio e fim. A Katy Perry tá muito perdida. E eu digo mais, ela sumiu desde aquela treta com a Taylor Swift. Ela não foi mais a mesma desde aquela treta.
Sabe o que eu pensei aqui? Não tem muito nada a ver com o que você tá falando. Mas seria maneiro se o clipe tivesse o Jean-Claude Van Damme, né, cara? Acho que isso é uma parada...
Pior que eu acho que ele deve ter pensado, cara.
Ligando a jukebox e aí... fazendo aquela dancinha e depois vocês já sabem o resto.
Sensacional. Eu acho que só
não... O grande reencontro, olha que bonito, né? Uma coisa assim.
Você procura no YouTube, esse vídeo é gigante, assim, Jean-Claude Van Damme com a barraca armada.
Jean-Claude, nosso ídolo.
E o Gogô apontando pro Jean-Claude. É uma das melhores coisas que tem na internet. E a gata fica olhando, tipo assim, ah, não.
Cara,
thank you.
finalizando com o tradicionalíssimo bloco de recomendações, onde nós aqui do Audiofílico, a gente deixa uma para os nossos ouvintes aí correrem atrás, darem uma ouvida durante a semana, enquanto vem o nosso próximo programa. Hoje vou começar com o nosso convidado, Pedro. O que você quer recomendar para os nossos ouvintes?
Bem, já que o tema é também mudança dentro da banda e tal, né? Eu quero recomendar Anathema, com certeza, e uma das minhas bandas favoritas, se não a minha banda favorita, o álbum, caraca, da Branco, legal, né? Legal
isso aí. Sim. Nem aquele do título enorme, cara.
A Find Day to Exit é o nome do álbum que eu quero recomendar, porque tem que dar um motivo, né, do porquê que eu quero recomendar esse álbum. O último
ou não, né? Fala assim, eu recomendo esse
ou
álbum.
Não.
Como essa porra aí?
Não, mas eu vou dar um motivo, e é muito bom, na verdade, esse motivo. Pelo menos é o primeiro álbum que eu ouvi que tem uma continuação, tem um outro álbum de continuação, que é o último álbum deles que eu comprei, que esse eu não lembro o nome, eu até peguei aqui o tablet na esperança de conseguir caçar, mas vocês vejam aí em casa qual é o último álbum do Anathema, e ele é uma sequência do A Fine Day to Exit, uma banda que tem muitas mudanças, e eles também não tem nada a ver com o que surge depois, apesar da banda falar que em essência tá tudo igual, em essência
é a sequência é o The Optimist.
Isso, The Optimist. A Fine Day to Exit, ele é então uma prequel. Prequel não, porque ele realmente saiu antes, né? A Fine Day to Exit é o álbum mais antigo, e aí a sequência que saiu recentemente foi o The Optimist.
Tá muito bom, tá bacana. Inclusive, o The Optimist saiu agora em 2017, pra gente resenhar num retorno do Pedro ao programa. Aí fica a dica. Shiva, qual é a sua recomendação de hoje?
É, minha recomendação, ela tem um floreio antes de vir, mas eu vou falar primeiro pra galera já se ligar. Eu quero recomendar uma música e um álbum do The Cure. Eu quero recomendar especificamente a música To Wish Impossible Things. E o álbum é Wish, né? Que é o álbum que tem ironicamente Friday, I'm in Love, que é a música que muita gente conhece do The Cure e se pergunta por que raios ela não tem porra nenhuma a ver com o resto da discografia. É justamente por essa brincadeira que eles fazem, né, na segunda metade do CD Wish, que começa com essa música, Friday, I'm in Love, que é uma música mista de amor, e termina com To Wish Impossible Things, que pra mim é o mais próximo que o mercado gringo chegou de vento no litoral, por assim dizer, né?
Porra, que bela comparação, cara.
E, ironicamente, tem uma historiazinha, porque o álbum que tem vento no litoral tem um cover, né, de The Cure, e um ano depois eles lançam esse álbum Wish, né, que termina com To Wish Impossible Things, que é um musicão. Então vou fazer uma recomendação meia partida. Ouçam a segunda metade do álbum Wish, começando com Friday, I'm in Love, e terminando com To Wish Impossible Things. Fica bem claro assim, o que eles quiseram fazer, né, uma música diferente do catálogo deles no meio, por assim dizer.
Muito bom. Eu vou recomendar aqui, esses dias eu tava na casa da minha mãe, e aí lá eu fico vendo, eu vejo muito multishow lá, né, porque é o que tá passando na TV, e eu tava vendo um documentário que passou no final de semana desse sobre a vida do Michael Jackson, e foi um documentário muito bacana, que eu acho que foi feito logo depois o falecimento dele, que tem os irmãos, a mãe, os amigos pessoais dele, todos comentando sobre a carreira do Michael, que aliás é um assunto interessantíssimo, recomendo a todo mundo vá atrás e procure conhecer, porque é uma história muito foda. E eles estavam comentando sobre o primeiro álbum do Michael, quando ele decidiu sair em carreira solo, né, e produzir os próprios álbuns, compor as próprias músicas, que é o álbum do Michael de 79, e eu decidi pegar pra ouvir esse álbum, porque eu fiquei com vontade de ouvir Michael Jackson antes do documentário realmente muito bacana. Só que eu nunca tinha parado pra ouvir o Off The Wall, assim, depois da audiofilia, né? Eu já ouvi, claro, mas isso há muito tempo atrás, fone de vagabundo, gravado em CDRW, Music Man, uma parada bem precária. E eu nunca tinha ouvido ele de verdade. Então eu peguei aqui os meus fones, botei aqui no meu Spotify, né? Baixei pra ter uma qualidade bacana. Álbum maneiro e álbum foda. Porra, é espetacular, cara. Eu fiquei ouvindo, assim, prestando atenção e cara, você para pra pensar a trajetória que esse cara teve até chegar aí, sabe? E cantor infantil de uma banda com os irmãos da Motown até virar o artista solo, o rei do pop, influenciando milhões de pessoas. Passou pelo Off The Wall. E aí, eu não sei se você já para pra pensar nisso, assim. Pega um álbum antigo desse, para pra pensar que cada sonzinho, pô, aí, alguém teve que tocar essa merda desse instrumento. Essa cornetinha que toca nos 2 minutos e 42, alguém tocou, cara. Porque nessa época não tinha computador como você tem hoje. E um álbum muito bem produzido. E é um álbum que tem músicas muito fodas, todo mundo conhece. The Get Enough, que é a primeira faixa logo de cara. Tem Rock With You logo na sequência. E outras músicas que eu não lembrava muito, mas são músicas ótimas. Tipo, a própria Off The Wall é muito foda. É, Get On The Floor é muito foda. E são músicas que, no documentário, um dos produtores que trabalhou com o Michael nessa época, ele comentou um pouquinho dos audiofílicos, né? Que as pessoas montam álbum dessa maneira. Tipo, essas são as músicas que vão ser o hit e essas são as outras músicas que vão preencher o álbum, né? E o Michael não acreditava nisso. O Michael, toda música no álbum merece ser um hit. As pessoas merecem ouvir um álbum só de hit, todo álbum.
E aí, eu acho que esse álbum é muito claro isso. Eu acho que ele é o primeiro álbum que o Michael participa que, na minha opinião, todas as músicas são hits, né? Não tem uma música ruim.
Algo depois em Thriller, sabe? Não é pouca merda. É um cara Sim. que sem dúvida, assim, três primeiros álbuns da carreira solo do Michael são impressionantes, assim, realmente é impressionante o que esse cara fez. E é muito triste de pensar que no fim da carreira ele tenha, né, tido um destino tão cruel. Pena pegar aí o Off The Wall pra dar uma ouvida sincera e com o coração aberto. Uther, e qual a sua recomendação de hoje?
Cara, eu vou indicar um disco aqui que eu acho um dos melhores discos da música nacional, que é a Invasão do Sagaz Homem Fumaça, do Planet Hemp. O último disco do Planet Hemp. Tem de tudo nesse disco aí. Tem reggae.
Boa, muito boa mesmo.
Tem hardcore. Pô, cara, tem uma mistura muito bem feita ali. Eu não sei quem é o produtor desse disco. Mário Caldato, é esse mesmo. Olha, o cara tem um ouvido foda, a gente falar. Porque, porra, a banda tá perfeita. Tem altas letras esse disco. Tem altas levadas de baixo. Porra, o disco é muito bom, cara. Tem muita coisa boa pra descobrir nesse CD aí. E vale a pena.
Eu acho bacana, tem que nossas recomendações. Tirando um pouco a do Chico, porque eu não conheço muito The Cure, mas foram meio temáticas com o tema do podcast, né? Foram recomendações de bandas que começaram de um jeito, artistas começaram de um jeito e se mudaram um bocado depois e hoje fazem de tudo, e fizeram de tudo um pouquinho na carreira, né?
Sim,
o Anathema, que o Pedro citou, tem o Michael, que mudou bastante, e você tem o Planet Hemp, né? Eu não sei, eu faço ideia de qual é a formação do Planet Hemp atual.
Eles até voltaram, vão tocar aí, mas eu também não tô muito ligado se teve alguma mudança de formação, não. Mas assim, é uma banda muito versátil, muito identificada com o Rio de Janeiro, né? Não sei se pro resto do Brasil ela fala tanto quanto fala pro pessoal daqui do Rio, entendeu? Não tenho ideia, assim.
Eu falava um pouco lá pro pessoal de Porto Velho, então eu acho que é bem nacional,
assim. Assim, eu sempre tive essa curiosidade, cara, porque eu acho que são bandas que, como a gente sabe que o eixo Rio-São Paulo é muito forte, né, nessa questão musical aqui, do que passa, eu não sei se, por exemplo, o Planet Hemp tem alguma relevância em outros estados do país, sabe? Da mesma forma que tem músicas regionais por aí, são muito grandes e a gente nem conhece aqui no Rio.
Não chegam aqui, né?
Fica aparecendo assim, o cara aparecendo na televisão. É óbvio que o Planet Hemp eu conheci, eles ficam presos e só apareceu no Jornal Nacional. Não sei se vocês lembram disso, eu me lembro até hoje.
Que é marketing, cara, melhor do que esse.
Pô, cara, e assim, eu lembro uma parada que marcou muito, eles foram presos com biscoito de maconha, nem sei se é verdade, mas eu sei que existe, mas na época, cara, eu era moleque, que eu fiquei assim, caralho, que porra é essa? Os caras foram presos
com comendo maconha.
E aí, Júlia, o que você tá recomendando pra gente hoje?
Hoje eu vou recomendar um álbum de uma banda que eu não suportava, assim como o Engenheiros do Havaí na recomendação passada, que é o Talking Heads. Por culpa do meu irmão, que dizia que era absurdo, que bom era Clash, sabe-se Deus de onde ele tirou a comparação, e enfim, isso ficou na minha cabeça, uma tortura. Então eu sempre fiquei assim, Talking Heads é uma bosta. Aí um belo dia fui ouvir, não gostei. Aí passaram-se uns anos, voltei, não é possível, vou ouvir. E aí eu peguei o álbum, que é o que eu vou indicar, que é o Fear of Music, que é acho que de 79. Eu super indico por três motivos. Não, quatro. O primeiro é porque a nova música da Selena Gomes, Bad Liar, é com sample de Psycho Killer. A linha de baixo toda é de Psycho Killer. E aí se emenda no motivo 2. A baixista do Talking Heads, a Tina, ela já foi eleita a melhor baixista do mundo. Ela é uma excelente baixista, pouquíssimo falada. Tem trabalhos muito legais solo, inclusive. Ela tem um projeto que ela refez umas músicas do Gorillaz. Enfim, ela é muito interessante. E ela, as linhas de baixo do Talking Heads são muito maneiras, ainda mais desse álbum. Mas é uma viagem, você embarca na cabeça daquela história muito louca do que é o mundo na cabeça do David, né, David Byrne. E é muito foda. Se você pegar hoje em dia várias bandas como o Killers com a música nova, a Selena Gomez que pegou, né, um sample, tem muita banda indie que se aproveitou dos sons, né, de influência do Talking Heads. Tem muita coisa ali que parece nova você ouvindo, né, mas é porque a galera teve uma influência muito pesada. E é uma banda que é muito conhecida por Psycho Killer, mas vale muito a pena ouvir, ter a cabeça aberta, pegar com calma, sentar assim, e é muito divertido, é muito bem tocado, é um som muito limpo, né? Isso era uma das críticas que até o meu irmão tinha, né? Tipo, ah, é um som muito limpinho. E eu gosto justamente por isso, ele é um som simples, limpo, você escuta bem os instrumentos, e é muito divertido, sabe? E ouvindo hoje em dia, você consegue perceber quantas bandas têm uma influência do Talking Heads, e é uma banda que ao mesmo tempo não é tão falada, né? Então fica a minha recomendação, por favor, escutem, porque vale a pena ao menos pegar o álbum pra ouvir.
Isso é bacana você estar falando, porque você chegou no ponto que eu ia comentar, né, do que todo mundo só conhece do Talking Heads, Psycho Killer, que é uma música que não faz muito justiça pra banda. Se você ouve só Psycho Killer, você acha que a banda é só, sei lá, é só piração, né? Porque parece uma música feita meio de sacanagem, né?
Para o fã.
Sim, concordo.
Pau, 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 nelas. Eu conheci essa música pelo ano segurila, cara. Sério?
Isso aí.
A versão dele é bem melhor, inclusive.
Inclusive, amigo ouvinte, provavelmente você deve estar ouvindo agora. Eu sou bem conhecido, editor desse programa. Você deve estar ouvindo agora, depois. Em algum momento você ouviu essa versão aí.
Provavelmente agora. Vem,
vem mamando. Muita gente tá indo ver o Psycho Killer, né, tá indo no YouTube, um monte de comentários assim, nossa, Selena Gomez me trouxe aqui, que banda legal, ah, tô ouvindo outras coisas, vários comentários assim. Então, sabe, legal que foram ver que a linha de baixo era de uma banda X, sabe, de um álbum dos anos 70, e tão procurando, isso é muito legal. E a música dela é legal também, a música é bem legalzinha. Então, pô, que bom, sabe, é um resgate legal você ver que tá funcionando, que a galera tá indo atrás, que a galera tá conhecendo. Então recomendo que conheçam também.
Sim, até porque muita gente deve conhecer o David Byrne, mas não deve ter ouvido o Talking Heads, assim. Então acho que é uma oportunidade legal, né? Também, pra que se alguém conhece aquele cara lá que tem colaborações com uma porrada de gente, que vive artistas brasileiros pra tocar por aí, etc. Esse cara teve uma banda alguma vez e era uma banda que tocava uns negócios bem loucos, assim. Era bem
bacana. Eu acho que sim. Eu acho que até essa nova do The Killers, eu fiquei mó tempão, sabe, com aquela coisa na cabeça de cara, isso me lembra muito alguma coisa. E eu depois, quando fui ouvir Talking Heads, é isso, sabe, tem influência. Você vê que o Brandon Flowers tá numa vibe meio doida, legal, assim, do David. E é muito legal isso, sabe? Tem um resgate de uma banda que não é tão falada, né? Uma banda que é conhecida injustamente por uma música só, e uma música que é uma farofa, né? O refrão da música é pa-pa-pam-para, pa-pa-pam-para, né? Tipo... e é uma justiça que eu quero fazer com a baixista, né? Já é complicado achar uma baixista, né, mulher, e ela é muito, sabe? Ela foi muito bem criticada na época. Você pega resenhas antigas do álbum e pessoas falando, sabe? Poxa, a baixista é a alma do álbum. Pô, isso é muito legal, sabe? Ainda mais nos anos 70 também, é uma representatividade muito maneira. Até nesses tempos atuais, né? Que tanto falam de Furiosa, do Mad Max e tantas outras mulheres representando. É legal você pesquisar e ver que teve uma baixista tão importante que ao mesmo tempo não foi conhecida, né? Não é falada hoje em dia.
Então, galera, é isso. Esse foi o nosso audiofílico de número meia dúzia. Antes de falar os nossos contatos, eu gostaria de agradecer o nosso convidado, Pedro Barbosa. Muito obrigado por estar aqui conosco.
Eu que agradeço essa oportunidade incrível. Foi muito bom participar aqui dessa conversa, desse podcast. Meu primeiro podcast, eu acho, inclusive.
Olha aí, que honra, hein? Primeira vez.
Uma primeira vez pra tudo. Tudo.
E aí, como é que você se sentiu?
Um pouco importante.
Uau. Então fizemos direitinho. Foi bacana. Então, galera, estamos no Facebook, facebook.com/audiofilicopodcast. Um dia eu ainda descubro o seu endereço certo. A gente também tá lá no Podomatic, onde você assina o nosso feed. A gente também tá no iTunes, segundo me disseram, e outros agregadores de podcast. A gente também tá no Twitter, no @audiofilico, e no Gmail, audiofilicopodcast@gmail.com. Fala com a gente, galera. Mande sua mensagem, a sua opinião é muito importante para lá.
Valeu, galera.
Então valeu, até o próximo programa, gente. Abraço.
Abraço.
Valeu. Uhul.